Tem visto um movimento bastante típico para este mês, com certa estabilidade dos preços depois de um movimento de queda bastante acentuado que foi registrado nas últimas semanas. Para nos ajudar a entender se esse movimento continua e se essa é a tendência mesmo já assumida pelos preços do arroz no mercado brasileiro, a gente convida para estar conosco na tarde de hoje Evandro Oliveira, analista da Safras e Mercado, para a gente dar mais detalhes sobre esse mercado. Evandro, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. É um prazer ter você com a gente no Notícias Agrícolas mais uma vez para a gente falar de arroz.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a toda a audiência do programa. Vamos lá falar do nosso amigo Arroz. Vamos ver o que reserva essa semana.
Eu até brinquei contigo no começo da nossa conversa, né, Ivan? Falei, Ivan, você tem uma boa notícia para nós? Os preços pararam pelo menos de cair? Você falou, Carla, a gente está começando a semana um pouquinho diferente das demais. O que foi que aconteceu?
Então, notícias, novidades, rumores no mercado indicam que o mercado cair, pelo menos, parece que não cai mais, né? Então, é um comportamento sazonal para o mês de abril que o mercado siga uma certa estabilidade e venha esboçar alguma reação lá em meados de maio, onde já se passou o pico da colheita, né? Nesse momento, a gente fala em uma colheita a nível Rio Grande do Sul superando 70%. A nível Brasil, perto dos 70 também, a Conab deve trazer os números entre hoje e amanhã. Então, o mercado vai sentindo menos essa pressão toda de oferta. Então, nós começamos a sentir uma maior necessidade de ajustes nas ofertas de compra por parte das indústrias, porque o produtor, nesse momento, aquele que tinha grande necessidade de vender, já vendeu. Então, agora o produtor se retrai sem muito interesse nos patamares atuais, lembrando, né? Fronteira Oeste na faixa de R$ 75, se eu falar Zona Sul na faixa de 80, litoral, com algumas novidades no litoral, parece que temos algumas indicações perto de R$ 90 por saca no litoral, aí o pro produto mais nobre, né? Acima de 62, 64% de grãos inteiros. Então, o mercado vem dando sinais de que chegou no piso e daqui para frente pode vir a tentar esboçar alguma reação. Ainda é cedo para se falar numa recuperação, o mercado vem apostando mais em uma manutenção desse cenário de estabilidade, mas não se descarta alguma alta, porém não de forma significativa. O mercado pode vir a tentar buscar algum ritmo, algum rumo agora nas próximas semanas, mas precisa de novidades, seja no campo do mercado interno, que permanece de certa forma enfraquecido, ou no campo das exportações, que seguem com sondagens abaixo do que os produtores aguardam, né? As últimas sondagens do porto giraram em torno de R$ 80 por saca, produto posto no porto, que é um patamar pouco atrativo, tanto para aqueles produtores que se encontram próximos da região portuária e menos atrativo ainda para os produtores da região central ou até da fronteira oeste, né, que tem aí um custo de frete na faixa de R$ 9 por saca. Então, o mercado está buscando esse rumo, tá começando a ganhar tração e nas próximas semanas pode ser que alguma novidade venha a mudar esse cenário.
Tá, Evandro, o que que muda no quadro de oferta e demanda que possa estimular esse cenário que você descreveu para nós? É uma oferta, ou o mercado já entendeu o tamanho da nossa oferta e vai absorvendo isso, a indústria também para definir as suas ofertas. O que que começa a ser absorvido pelo mercado para ele pelo menos estancar essas perdas que a gente viu acontecer e assumir esses novos patamares, como você acabou de detalhar para nós?
O mercado nesse momento depende fortemente do lado da demanda. Então, no mercado interno, nós precisamos de um melhor escoamento. Os primeiros meses do ano não foram tão ruins. O mês de fevereiro registrou bons volumes de beneficiamento e saídas de arroz do Rio Grande do Sul, um número trazido pelo IRGA, né? Mês de março ainda não tiveram os dados divulgados, mas deve trazer também números satisfatórios, muito impulsionado por conta dos preços acessíveis do arroz no varejo. Então, o último IPCA, por exemplo, trouxe o resultado da inflação de quase 0,6% para o mês de março. Então, um avanço para o mês, o maior avanço para o mês de março desde 2023. Calculado, nós já temos quase 5,5% do IPCA, né? Então, o grande setor que vem puxando a inflação nos últimos meses é justamente o setor de alimentação e bebidas. Então, há esse encarecimento de produtos nas prateleiras do supermercado, e produtos como o arroz e o feijão vem demonstrando estar no caminho inverso. São produtos que vêm resistindo a esse cenário de pressão inflacionária. E pode ser que essa condição mais acessível do arroz ou do feijão nas gôndolas venha estimular o consumo, que de fato vem acontecendo gradualmente, né? Mas uma recuperação mais consistente do consumo vem estimular a demanda interna e contribui para esse melhor escoamento doméstico. Agora, no campo da exportação, há uma grande disputa pelos principais países arrozeiros do Mercosul. Paraguai se encontra com preço de exportação na faixa de 280 dólares por tonelada para o casca. Nós estamos praticamente nesse patamar também. Argentina na faixa de 290, Uruguai na faixa de 300, 310. Então é uma grande concorrência por espaços no campo da exportação. Em um momento que os Estados Unidos se encontra com preços muito atrativos, na faixa de 320 dólares por tonelada, para o casca também. Então, os Estados Unidos ainda têm vantagem logística. Então, nós temos que ter uma vantagem de pelo menos 100 dólares por tonelada para vencer essa barreira logística, em relação a países como México, Costa Rica, para que nós consigamos registrar melhores contratos de exportação. Então, acredito que o lado da demanda seria crucial nesse momento agora, haver uma recuperação, um maior estímulo para o lado da demanda para que o mercado venha a registrar, iniciar essa trajetória de recuperação.
Evandro, você citou essa questão do consumo. Vamos ter que entender como é que essa trajetória vai ser feita. Ao mesmo tempo, como é que as indústrias estão abastecidas? Elas estão com bons estoques? Elas precisam recompor os seus estoques? Se esse consumo aumentar, rapidamente ou fazer essa trajetória, como é que as indústrias deverão se posicionar diante desse cenário?
Nesse momento, grande parte das indústrias se encontram com estoques relativamente confortáveis. Estado de Santa Catarina, por exemplo, muitas empresas não estão recebendo produto, tanto que lá também tivemos uma forte queda nos preços nesse momento. Temos indicações na faixa de R$ 72 por saca, até 74, 76 lá no estado de Santa Catarina. Indústrias sem grandes necessidades, sem necessidades urgentes em novas aquisições. Aqui no Rio Grande do Sul o cenário não é muito diferente. Então, as indústrias começam a efetuar estratégias para tentar trazer o produtor para o mercado. Mas, por enquanto, ainda não se falam em grandes volumes de aquisições, né? Seria algo mais para trazer uma atração para o mercado, algo ainda cedo para se falar em grandes volumes, né? Mas sim, a partir do mês de maio, mês de junho, aí sim, passando esse período, né? Acredito que as indústrias teriam uma maior necessidade de recomposição dos seus estoques, por isso que esse período é mais característico por se iniciar uma trajetória de recuperação nos preços, principalmente o mês de junho, que é o mês característico por um avanço nos preços, né, que coincide justamente com a recomposição das indústrias e maior volume de escoamento via exportações. Então, o fim do primeiro semestre é um período crucial para essa reversão de tendência, né? Geralmente, mês de abril e maio, ainda o mercado encontra uma certa estabilidade.
Bom, e você citou também essa questão das exportações. Como é que está a nossa competitividade frente aos nossos concorrentes ali, pensando principalmente nesse âmbito do Mercosul? E você tem nos alertado já desde as outras entrevistas, Evandro, sobre a entrada da safra americana a partir de setembro, que a gente tem que ali aproveitar uma boa janela de exportação para fazer um caixa para o produtor fazer uma renda. Como é que esse mercado está se desenhando, principalmente pensando na nossa competitividade nesse momento, frente à demanda externa?
Nesse momento, há uma grande concorrência aqui no Mercosul. Conforme falado, né, praticamente os principais países arrozeiros praticamente empatados, né, o Paraguai e o Brasil, quase com as mesmas cotações, né, em torno ali de 280, 290 por tonelada, isso para o casca, né? Se for falar para o beneficiado, o Paraguai se encontra com uma vantagem muito grande. O Paraguai, nesse momento, em torno de 400 dólares a tonelada do arroz branco, né, já beneficiado para exportação, enquanto o Brasil se encontra com cotações na faixa de 560, 580. Então, o Paraguai tem uma grande vantagem no arroz branco, mas estamos quase empatados no casca. A Argentina também com grande volume de produção, produtividade excelente, muito arroz na Argentina. E os agentes buscando vendas, grande dificuldade nas vendas, né? Na Argentina. A Argentina também buscando espaços nas exportações e com cotações um pouco superiores, na faixa de 290, 300 dólares a tonelada do casca e na faixa de 550, 560 para o branco. Então, o Uruguai praticamente com as mesmas cotações da Argentina, um pouco superior. Então, há essa grande concorrência no Mercosul. Estados Unidos, apesar de estar na sua entressafra, por conta de problemas de qualidade do produto colhido na última safra, o que é característico dos Estados Unidos, mas nessa última safra os problemas foram um pouco maiores do que nas últimas temporadas. Tem a questão do USAID, né, que é aquela entidade norte-americana que era uma grande compradora de arroz dos Estados Unidos para programas voltados a país ali, em situação de questão alimentar, né, de insegurança alimentar. Com os cortes nessa entidade, houve uma grande sobra de produto nos Estados Unidos, o que tem impedido o avanço dos preços. Por mais que os Estados Unidos esteja na sua entressafra, os preços não param de cair. A gente nota isso no comportamento de Chicago, que há longas sessões, longas semanas, tenta esboçar alguma recuperação, mas em seguida já vem alguma notícia e mantém o mercado em patamares inferiores. Junto com isso, temos os números do USDA, falando agora em safra americana, o relatório de intenção de plantio trouxe uma leve redução na área plantada dos Estados Unidos para esse ano, agora lá em setembro, área colhida, o que indica que os Estados Unidos deve ter uma nova safra robusta. Então, muita atenção nesse ponto. O Brasil tem até agosto, praticamente, para embarcar volumes significativos, porque lá em setembro vem uma nova safra norte-americana a níveis próximos de 10 milhões de toneladas base casca, e aí sim vai ficar muito difícil do Brasil competir com preços norte-americanos. Na situação, se for falar do continente asiático, a situação é a mesma. O USDA trouxe números que indicam uma maior oferta e uma demanda que não vem acompanhando. Então, temos mais essa questão dos preços internacionais fragilizados.
Bom, Evandro, em suma, nós podemos dizer que é um momento um pouco melhor, que dá um respiro para o produtor, mas a gente ainda não pode falar numa nova ou num momento de alta dos preços. A gente está falando de um fôlego para essas altas, para que o produtor possa aí rever suas estratégias comerciais. É desse momento que a gente tá tratando agora.
Com certeza, o momento agora é de cautela. Então, o produtor tem que ter o pé no chão. Sim, estamos com diversos sinais de que o mercado já atingiu o piso, que há uma dificuldade de ocorrer mais queda, né? Ocorrerem novas quedas nesse momento, mas ainda é cedo para se falar, é uma trajetória de alta, né? Então, o mercado deve seguir estável ainda por um período. E aí sim, dependendo desses elementos que nós conversamos, o mercado pode vir a trazer uma trajetória de queda. Mas o momento ainda é de muita cautela e o produtor tem que ter pé no chão e se manter atualizado aí, né, dos acontecimentos, principalmente nesses momentos de muitas turbulências internacionais, né? Então, toda atenção é necessária.
Bom, a gente vai continuar acompanhando, principalmente por conta dessas turbulências. Meu amigo, obrigada por estar conosco nessa tarde de segunda-feira. Muito valiosas as suas informações, como sempre. Uma análise importante e que fala direto com o produtor. Você é sempre muito bem-vindo por aqui. Volte sempre.
Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Um forte abraço a todos e até a próxima.
Um abraço para você. Boa semana, bom trabalho. Até a próxima, Evandro. Até mais.
Até.
Bom, até. Bom, recebemos então o analista da Safras e Mercado, Evandro Oliveira, para nos falar um pouquinho sobre esse momento do mercado do arroz, que assume, portanto, essa estabilidade, mas com pontos de alerta fortíssimos, em especial a nossa concorrência com os nossos parceiros aqui, com os nossos vizinhos do Mercosul, que tem uma oferta importante de arroz também entregando ao mercado nesse momento. A safra americana pintando em setembro, por isso o produtor precisa ter atenção a esse momento. Um, de fôlego dos preços; dois, de competitividade, principalmente no arroz base casca; e três, nessa condição da nossa janela de exportação. O que der para aproveitar, tem que aproveitar. E claro, cuidar o consumo doméstico, porque ele pode aumentar também nos próximos meses. Ele pode ter um pouquinho mais de fôlego para dar uma esticadinha e melhorar em relação ao que temos visto neste momento. A gente conclui por aqui esse boletim, mas na sequência, a Rafaela Ribeiro assume a bancada e vamos falar do Dia Mundial do Café, que se comemora nesse 14 de abril. Aqui na nossa programação da TV Notícias Agrícolas. É um instante só, a gente volta já.